Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Antes de ler, eu quero aproveitar para saudar os visitantes, e são muitos visitantes. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos honrado, amém? Tem trazido muitas pessoas aqui para que a gente possa compartilhar com elas desse momento de culto da palavra. Então, no 3, vamos saudar essas pessoas. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Assim diz a palavra de Deus. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 10. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de graveto e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras. E, chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Vamos orar mais uma vez? Então, eu sempre peço que você curve a cabeça, se você puder e quiser. E ore ao Senhor. Pai amado, nós te damos glórias. Nós bendizemos o teu nome essa noite mais uma vez, Pai. Te agradecemos por nos permitir estar aqui reunidos nesta congregação de santos para o compartilhamento da sua palavra. Obrigado, Deus. Graça te damos, porque já sabemos de antemão que seremos edificados pela tua palavra, que seremos transformados e que haverá salvação esta noite através dessa palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto eu preguei ele aqui uma certa vez na mensagem. Eu me lembro que o título foi de Cesareia a Roma. Paulo estava sofrendo uma séria oposição por parte do partido dos judeus, né? Os fariseus, os mestres da lei. E eles perseguiam aqueles que iam se convertendo. Eles perseguiam, e Paulo defendia essa causa, e Paulo foi o principal alvo deles. Paulo teve que sair, eles queriam matar Paulo. Paulo teve que sair escoltado. Levaram Paulo para Cesareia. Paulo enfrentou um julgamento. Paulo passou 2 anos preso. E por fim, Paulo apela a César e eles mandam Paulo a Roma. Isso aí faz parte da viagem de Paulo a Roma, aonde ele seria julgado. Só que nessa viagem, você sabe a história, ele enfrentou muita oposição, enfrentou um naufrágio, um mar bravio, e muita coisa ruim aconteceu nessa viagem. E aqui é quando, depois de os ventos açoitarem, depois de vários dias de tempestade, os ventos empurram a embarcação para a praia. O barco fica preso, o navio, na verdade, fica preso num banco de areia, e as ondas vêm e quebram o navio, despedaçam o navio. Os soldados querem matar os prisioneiros. E aí o capitão, que se preocupava com a vida de Paulo, disse: não, não, não mata ninguém, deixa que eles nadem até a praia. Isso tudo para preservar a vida de Paulo, porque Deus tinha um propósito naquela viagem. E eles vão nadando até a praia. Eram cerca de 276 pessoas. Eles não sabiam nem onde estavam. Só quando chega na ilha é que eles descobrem que estavam na ilha de Malta. Aquilo chamou a atenção dos habitantes, eles vendo aquela quantidade de pessoas vindo nadando. E não despertou só a atenção das pessoas, mas despertou a empatia, a misericórdia, o socorro. E aquelas pessoas, quando elas viram, elas foram tomadas por um sentimento de misericórdia e de vontade de ajudar o próximo. Então eles fazem uma fogueira. E para quê? Porque era inverno, estava frio, aquelas pessoas estavam na água. É possível que algumas, se não fossem socorridas rapidamente, poderiam morrer por hipotermia. E elas chegam na praia, são bem recebidas. Aqui está escrito no texto que, uma vez salvo em terra, descobrimos que estavam na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Isso já me edifica bastante, querido. Saber que depois de uma tormenta, saber que depois de uma tempestade, saber que depois de muito tempo de aflição, de sofrimento, o Senhor vai nos permitir chegar em um lugar onde nós seremos recebidos, onde nós receberemos calor. Aquela fogueira servia não só para aplacar o frio do corpo, mas também o frio que estava na alma de cada homem e daquele ali. Aqueles homens estavam entristecidos, aqueles homens, inclusive, eles se recusavam a comer. Paulo foi que fez um apelo: não, vocês precisam se alimentar. Se você ler um pouquinho antes aí, no capítulo 27, Paulo encoraja aqueles homens já estavam completamente sem esperança, e Paulo traz esperança no coração daqueles homens. Paulo diz: olha, ninguém vai se perder, ninguém vai morrer. Se todos permanecerem no barco, nenhuma vida vai se perder. Mas eles queriam pular do barco. E muitas vezes é assim. A gente está numa situação de dificuldade, o que é que a gente quer fazer? Pular do barco, sair daquela situação. Mas sair do barco naquele momento, em alto mar, no meio de uma tempestade, querido, era a morte certa. O melhor lugar para ficar era na embarcação. Às vezes a melhor coisa a fazer diante de uma situação, diante de uma tormenta, às vezes a melhor coisa a fazer é nada. É fazer nada. Confiar em Deus e deixar o barco à deriva. E o Senhor certamente vai levar para uma praia, vai levar para um lugar onde nós seremos bem recebidos. Amém? Amém? Então eu creio que até aqui o Senhor já falou com você. Talvez a sua vida no momento é esse mar bravio. Talvez a sua vida agora, no momento, representa esse navio que está naufragando, a situação que está querendo levar você para fundo de um mar, do mar. E você, no seu desespero, às vezes quer pular fora do barco. Não pule fora do barco. Mantenha-se na posição que Deus te colocou. Deus vai trazer solução para essa situação. Amém? Amados irmãos, quando eles chegam à praia, eles encontram uma fogueira. E tem algo muito interessante aqui. A gente vai ser muito edificado com esse texto. Amém? Com a palavra de Deus. Uma pessoa, quando ela é proativa... Você sabe o que é uma pessoa proativa? Pessoa proativa é aquela que não cruza os braços diante de uma situação que requer atitude. Uma pessoa proativa não sabe ficar quieta, parada. Ela precisa fazer alguma coisa. Então, quando Paulo chega, Paulo vê uma fogueira. A fogueira, para eles, representava ali, querido, algo que iria socorrê-los, iria preservar a vida daqueles homens. Então, Paulo entendeu que aquela fogueira precisava ficar acesa, manter acesa aquela fogueira. Então, no próximo versículo, aí o versículo 3 diz o seguinte: enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão.
Era inverno, estava na beira da praia, certamente ventos fortes sopravam, consumindo a madeira daquela fogueira mais rapidamente. Você sabe, quanto mais sopra um fogo, mais a chama sobe, mas também o que servindo de combustível ali para manter aquele fogo se acaba mais rapidamente. Então Paulo, ele começa a juntar gravetos. Em algumas versões diz que ele fez um feixe de graveto. E na hora que ele vai lançar os gravetos no fogo, a Bíblia diz que o calor, as chamas, fez com que uma cobra venenosa, que certamente estava naqueles gravetos, ela vai e pica a mão de Paulo. Essa situação, querido, é uma situação onde a gente pode fazer uma aplicação. O fogo era necessário. O fogo era essencial naquele momento para a vida daquelas pessoas. Eles precisavam de calor. Eles atravessaram ali aquela praia a nado, certamente com águas frias, e se eles não fossem aquecidos, eles morreriam naquela beira de mar. Ou seja, depois de uma tempestade, depois de nadar, ia morrer aonde? Ia morrer na praia. É aquela velha expressão. Então Paulo, ele toma a iniciativa de juntar gravetos para fazer a manutenção do fogo. Nisso ele sofre um ataque. Uma serpente, uma víbora que estava junto com aqueles gravetos, vai e pica a mão de Paulo. Irmãos, espiritualmente falando, o momento que nós estamos atravessando, o momento que nós estamos vivendo aqui na igreja, diante desse projeto chamado Casas de Paz, nós colocamos as nossas vidas à disposição do Senhor. E nós temos saído para ir lá fora juntar esses gravetos. Esses gravetos representam, na verdade, vidas de pessoas, vidas secas. Pessoas que estão secando, pessoas que estão sendo consumidas pelas circunstâncias. E nós estamos trazendo elas para a fogueira santa do Senhor, para colocar em nosso meio, para fazer a manutenção do fogo de Deus na casa do Senhor, para manter acesa a chama que nos aquece neste lugar. Porque igreja, ela foi feita para isso, para congregar, querido, para ajuntar pessoas, para ter vida congregacional. Você imagine se a igreja, ela vai, a cada dia que passa, perdendo membros, ela vai saindo pessoas, vai chegar uma hora que vai esfriar, vai se tornar frio os cultos. E o que nós estamos fazendo, como Paulo, nós estamos indo lá fora juntar gravetos para trazê-los, para que sejam inseridos aqui no contexto de igreja, para que eles também sejam queimados pelo fogo do Senhor. Você entende quando é feita essa colocação? Amém? Porque é esse fogo que nos aquece, mas ele precisa de manutenção. Só que quando a gente propõe fazer isso, querido, a gente vai sofrer as retaliações do inferno. No meio de tantas pessoas, 276 homens, e a Bíblia cita logo que uma serpente venenosa, ela picou a mão de Paulo enquanto ele estava juntando gravetos. Quer dizer, no meio de tantos, por que foi acontecer aquilo só com Paulo? Alguma vez você já parou para pensar que tem coisas que só acontecem com você? Você já falou com Deus? Não é possível, Deus. Tem coisas que só acontecem comigo. Tem situações que parece que não acontece com mais ninguém. Parece que o destino lhe escolheu, parece que tudo conspira contra você. Aí você fala assim, poxa, poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Mas é justamente você. Você é a bola da vez, você é o escolhido para acontecer essa situação. Mas não é porque você, querido, todo aquele que se propõe a fazer a obra de Deus, todo aquele que decide se santificar, todo aquele que decide ser servo do Deus Altíssimo, ele se torna também um alvo do inferno. Ele vai passar por situações que vai trazer, porque eu penso que deve ter doído. Não é possível que uma picada de uma serpente na mão não deve ser nada prazeroso. É claro que aquilo trouxe incômodo. Então são essas situações que a gente tem que estar preparado para isso. Saber que o momento que nós estamos atravessando, porque a serpente, ela representa quem? O diabo. E aqui, está ele aqui, picando Paulo, está ele aqui tentando paralisar, porque ele picou aonde? Na mão. A mão é o quê? Instrumento de trabalho, fonte de força, é com a mão que nós realizamos as tarefas. Então ele tenta nos paralisar, ele tenta atingir áreas de nossa vida que vai fazer com que a gente fique paralisado diante dos desafios. E Paulo parou? Não, Paulo não parou. Pelo contrário, Paulo simplesmente, ele balança a mão, ele sacode a mão e ela é lançada no fogo. Interessante que foi o calor das chamas que denunciou a presença da serpente. Porque está escrito aqui, olha. Enquanto Paulo juntava um monte de gavetas e colocava no fogo, uma cobra venenosa fugiu do calor e mordeu a sua mão. O calor fez com que aquela cobra fosse denunciada. O calor, a chama, o fogo fez com que a cobra que estava no graveto, ela se manifestasse. Porque se não houvesse calor, se não houvesse chama, ela certamente poderia ter passado batida, ela poderia ter ficado ali. Então a gente tem buscado nesses dias o fogo de Deus em nossa congregação. Amém? A gente tem buscado essa chama, esse calor, e certamente isso vai denunciar. Isso vai revelar muitas situações em nosso meio. Mas isso não vai nos paralisar. Amém? Diante da circunstância ali, quando eles, os nativos, os habitantes da ilha de Malta, ali, eles presenciaram aquilo, eles fizeram um comentário. Olha o que eles disseram quando viram que a cobra picou Paulo. No versículo 4 diz assim: quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Eu pergunto a você: Paulo era assassino? Paulo não era assassino. Paulo era prisioneiro? Sim, ele era prisioneiro. Mas Paulo tinha cometido algum crime? Nenhum crime. Mas os habitantes do lugar, por não conhecerem a Paulo, eles fazem um julgamento precipitado. Na visão deles, na concepção que ele tinha de justiça, de mundo, ele disse: esse homem só pode ser um amaldiçoado. Esse homem, passando pelo que está passando, não é possível, porque ele sobrevive a um naufrágio. Passou tantos dias no mar revolto, passou por tanta tribulação, por tanta dificuldade. Quando enfim ele chega em terra firme, à praia, que chega vivo, na hora que ele se livra de uma coisa, aí vem justamente uma cobra venenosa e pica a mão dele. Esse homem está sendo castigado pelos deuses, como eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Ele acreditava que Paulo estava debaixo de uma maldição. E eles fazem mais isso: olha, esse homem é um assassino. Querido, às vezes nós somos julgados por pessoas que não conhecem a nossa história, pessoas que não sabem do nosso relacionamento com Deus. Paulo tinha um relacionamento com Deus? Tinha. Inclusive, aquelas pessoas estavam vivas, por quê? Porque Deus se revelou a Paulo, um anjo falou com ele: olha, Paulo, você não vai morrer, você fique tranquilo, ninguém vai morrer nesse navio enquanto permanecerem no navio. Paulo era instrumento de Deus, mas na visão daquelas pessoas, Paulo era um assassino. Paulo era um homem de Deus, mas na visão daquelas pessoas, ele era alguém desprezível, era alguém amaldiçoado. Agora me diga uma coisa: qual foi a reação de Paulo diante daquele comentário? Ah, depois de tudo que eu fiz, Agora vem esse povo aqui, me acusa de ser assassino. Eu não sou assassino. Eu não sou isso que eles dizem. Paulo se preocupou com isso? Paulo não deu atenção. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, que a gente aprenda isso. Diante das circunstâncias, diante das críticas, diante daquilo que as pessoas pensam ao nosso respeito, irmão, o que as pessoas pensam a meu respeito não é problema meu, é problema delas. Agora, aquilo que Deus pensa a meu respeito, isso sim é um problema meu. A minha preocupação diária tem que ser a minha reputação com Deus, a minha vida de relacionamento, a minha vida de intimidade com Ele diariamente. Paulo não se preocupou com os comentários, não se preocupou com a crítica, Paulo não se preocupou nem mesmo com a mordida da serpente. Paulo não deu atenção para o ataque daquele animal, daquela víbora. Paulo não deu atenção para as críticas, Paulo não deu atenção ao julgamento precipitado. Simplesmente Paulo continua fazendo o que estava fazendo. Balançou a mão, jogou os gravetos e continuou sendo Paulo, e continuou sem perder o foco, sem perder a missão. Irmão, aprenda isso aqui. Ei, quem te julga é Deus, e o Senhor vai fazer julgamento de todos aqui no final. Então, se você parar de fazer a obra, se você parar de fazer o que você está fazendo por conta daquilo que as pessoas pensam a seu respeito, você vai morrer. Você não vai obter sucesso. Se você parar por causa da afronta de Satanás, se você parar por causa da retaliação do inferno, você vai parar e você não vai gozar da vitória, da alegria da vitória. É fato que nós corremos risco quando nós nos propomos a realizar a obra de Deus. Eu não sei se você lembra, mas quando Jesus enviou aqueles 72 discípulos, uma das frases dele disse: olha, eu os envio como cordeiros em meio aos lobos. Você imagina como é que é cordeiro no meio de um monte de lobo? Como é que um lobo olha para um cordeiro? Ele olha como uma refeição. Ele não olha com amizade. Paulo sabia quem ele era, querido. Paulo não dependia da avaliação dos nativos daquela ilha. Paulo também não entrou em conflito com aqueles homens, não entrou em discussão. Paulo não se defendeu. Querido, eu não preciso provar nada para ninguém. Parece que isso soa de forma arrogante, não é arrogância, mas é uma convicção. Você não precisa provar nada para ninguém. O seu comportamento, a sua vida com Deus, a sua caminhada vai dizer quem você é. No próximo versículo, a gente olha o comportamento daqueles homens. Eu vou ler, aliás, o 6, que diz assim: o povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem por muito tempo e ver que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. O povo esperava o quê? Que ele inchasse ou que ele caísse morto de repente. O que eu vou falar aqui é muito forte. Para aqueles que não te conhecem, para aqueles que não sabem da sua história, para aqueles que não sabem nada sobre você, o que eles esperam às vezes é a sua queda. O que eles esperam, na verdade, é a sua derrota. O que eles esperam é a sua morte. E eles ficaram esperando por muito tempo. Eles já contavam como certo que Paulo cairia morto, ou que Paulo ficasse inchado, ou que aquele ataque causaria alguma reação no corpo de Paulo. E eles esperaram, 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 e nada aconteceu de ruim contra Paulo, contra a vida de Paulo. Nós temos que aprender a lidar com essa situação. E isso aqui já foi pregado, a gente fala, nem todo mundo torce. A gente sabe que nem todo mundo torce por nós. Nem todo mundo torce por você. Mas isso não quer dizer que você tem que sair por aí odiando todo mundo. Isso não quer dizer que você tem que fechar a cara para todo mundo. Ah, não gosto de mim, eles estão esperando a minha queda, eles esperam que eu morra nessa situação. Sim, querido, é da natureza humana. Infelizmente, quando o homem caiu lá no Éden, a semente do pecado foi para dentro dos seres humanos, já nasce muitas vezes com essa ruindade, essa atitude. Às vezes você está falando com a pessoa cara a cara, você está recebendo, você está sorrindo, você está se relacionando com ela, mas no íntimo dela, ela está esperando a sua queda. No íntimo, ela está esperando que você caia para que ela possa assim, ó. Eu disse, bem feito. Está vendo aí? Se confirmou a minha palavra. Ele é um assassino, ele é uma pessoa ruim. Na verdade, o que está acontecendo com ele é bem merecido. O tempo passou e o conceito daquelas pessoas mudaram em relação a Paulo. O texto diz que agora eles enxergam Paulo como um Deus. Espera aí, não, tem alguma coisa diferente na vida desse homem. Esse homem não é um assassino como nós falamos. Mas eu vejo que tem característica de um ser divino na vida desse homem. Mas na verdade, a Bíblia diz que nos compara com os deuses. Você já leu esse texto? O próprio Jesus ensinando aos fariseus. E, na verdade, o que é um cristão? É um pequeno Cristo. É um Cristo menor. Na verdade, o Espírito de Deus estava agindo na vida de Paulo. Na verdade, a presença de Deus havia na vida de Paulo. E isso fazia ele diferente em meio àquelas pessoas. E em um dado momento, o testemunho, a vida, o comportamento fez aquele povo mudar a concepção que eles tinham do Paulo. Queridos, nem serpente, nem crítica. O versículo 5 diz assim, versículo 5: mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Sabe o que é que eu entendo com esse versículo? Paulo não se deixou influenciar nem pela mordida da serpente e nem pelas críticas de quem não conhecia ele. Simplesmente ele balança a mão e ele segue seguindo o seu trabalho sem dar importância nenhuma para as críticas e nem para a retaliação do inferno. Ele tinha um alvo, ele tinha um projeto, ele tinha uma missão. Deus já havia revelado a ele, olha, é necessário que você vá a Roma, você precisa falar de mim em Roma. Então Paulo não se deixou levar pelas circunstâncias, ser influenciado pelas circunstâncias. Aquilo fazia parte. Deixa eu falar para você uma coisa que você sabe desde quando você se converteu: a oposição vai fazer parte da vida do crente. A oposição vai fazer parte da vida do cristão. A gente sabe disso, mas muitas vezes nós negligenciamos. A gente sabe disso, mas muitas vezes nós adoecemos. Quando vem a oposição, quando vem a crítica, quando vem o problema, quando as circunstâncias pioram, aí a gente adoece, a gente retrai, a gente muda. Muitas vezes, ao invés de fazer como Paulo, que não parou de fazer o que estava fazendo, a gente retrai, a gente se recusa. A gente agora vai ficar no cantinho dodói reclamando para Deus, ou achando que nós estamos sendo injustiçados. Paulo não para argumentar com aqueles homens para se defender, nem serpente, nem crítica, nada paralisou a Paulo. Agora o conceito deles muda com relação a Paulo. Irmãos e irmãos, vamos ler mais dois versículos. E eu creio que Deus vai trazer uma revelação para nós, coisa que a gente já conhece, mas muitas vezes precisa ser revelado de novo. Versículo 7 e 8 diz assim: perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Irmãos, grandes provações são sinais de grandes maravilhas. Grandes provações são sinais de grandes maravilhas. Grandes provações são sinais de grandes experiências com Deus. Ninguém vai viver uma grande experiência com Deus sem antes ser provado, ser colocado na prova. Paulo era instrumento do Senhor. Havia na ilha um homem doente, um homem que padecia. Havia na ilha um povo que não conhecia o Deus de Paulo. Paulo chegou naquela embarcação, querido. Paulo saiu, chegou naquela ilha, aliás, a nado como os outros nadaram. Paulo era só mais um naquela multidão. Quem era Paulo? Ninguém sabia quem era Paulo ali, a não ser quem estava levando ele para Roma. Mas os habitantes daquela ilha não conheciam Paulo. Paulo era um prisioneiro, inclusive na mente dele, Paulo não passava de um assassino. Mas Paulo era um servo de Deus Altíssimo. Então, depois das provações, depois da cobra, depois dos comentários, depois do julgamento precipitado, e como ele foi aprovado em tudo, e como ele se saiu bem diante daquelas circunstâncias, alguém falou para a principal autoridade: ó, tem um homem aí que sobreviveu ao naufrágio, depois ele foi picado por uma cobra. Porque, querido, eu imagino que aquela cobra é tipo aquela que, quando ela pica, ela sai de baixo para poder, já esperando a queda. Porque o pessoal ficou esperando pela queda. Eles conheciam, era uma cobra nativa, eles eram nativos. Provavelmente aquele tipo de serpente, quando picava alguém, porque eles, você observa aqui no texto, eles não tomam iniciativa de ajudar. Ninguém oferece o remédio. A única coisa que eles fizeram foi o quê? Vai morrer. A morte é certa. Só que, contrariando todas as expectativas, Paulo não morre. Então, assim, não, peraí. Tem alguma coisa na vida desse homem que é diferente dos outros. Eles imaginaram, o santo desse homem é forte. E é o santo de Israel. O Senhor dos senhores. Aí a autoridade da ilha, a principal, desperta interesse pela vida de Paulo e chama Paulo para ficar na casa dele. E Paulo é bem recebido. Chegando lá, descobre-se que o pai da principal autoridade estava doente. Aí Paulo diz: é aqui que eu entro, é aqui que eu vou me deixar ser usado pelo Senhor para impor as mãos na cabeça desse homem e Deus vai curá-lo. Irmão, nós estamos no meio de uma batalha. A gente vai encontrar pessoas enfermas lá fora. A gente vai encontrar pessoas feridas. A gente vai encontrar pessoas em condições miseráveis. Aquele homem fala que ele estava com disenteria. A disenteria, você sabe, que ela vai desidratando a pessoa vai se esvaindo. Eu nem vou citar o nome aqui. Então ela vai secando, ela vai definhando, e por fim, o que é que acontece com a pessoa quando não tem a disenteria tratada? Ela perece, ela morre. Tem pessoas perecendo nas casas que nós vamos entrar e que alguns de vocês já entraram. Tem pessoas que estão esperando alguém como você, emissário do Senhor, agente de Deus, agente de milagre, para impor as mãos. Paulo botou a mão na cabeça do camarada, meu irmão, usou a autoridade dele, e com muita fé, determinação, autoridade e confiança, ele liberou palavra de cura na vida daquele homem, e a Bíblia diz que ele foi curado. Deus tirou Paulo do anonimato. Deus tirou Paulo do meio dos comuns, porque ele era só mais um no meio daquela multidão de 276 pessoas. Mas as provações fez toda a diferença na vida de Paulo. A picada da serpente não foi por acaso, não, irmão. Aí o inferno se levanta na vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa vai reclamar. Eu não falei no início da ministração, mas essa madrugada eu tive um sonho. Eu falei que eu tenho tido sonhos desde quando começou a campanha. E eu sonhei que uma cobra me picava essa madrugada, a ponto de eu ter acordado com a mão doendo, e foi bem na mão. Eu acordei com a dor na mão por conta de uma picada de cobra no sonho. E eu contei para a Yara logo cedo, assim que eu acordei. Depois eu vim para a igreja, fiquei um tempo aqui na igreja. E no final da tarde eu me lembrei desse texto. E o Senhor falou claramente ao meu coração sobre as situações que nós vamos encontrar nesse período. Mas isso não me causa pânico, isso não me causa medo. Aliás, isso me traz conforto, isso me traz alegria, isso me traz confiança. Saber que eu tenho um Deus que, mesmo que venha a ser picado pela serpente, Ele não vai permitir que nenhum mal nos atinja. Amém? Que o nome dEle precisa ser glorificado em meio às provações que nós passamos. O propósito é glorificar o nome dEle. Amados irmãos, sobre Paulo veio autoridade, unção e poder. E isso tudo destacou Paulo no meio daquela multidão. Os outros continuaram sendo os outros. Você não ouve falar de ninguém, de nenhuma experiência, mas cita Paulo e a experiência de Paulo nessa situação. Então Deus quer te usar como instrumento nesse projeto chamado Projeto Casas de Paz. Deus quer dar a você o que deu a Paulo naquele momento: unção, autoridade, poder para curar enfermos, para expulsar demônios, para, através da situação que você vai viver dentro dessas casas, glorificar o nome dEle. E sabe, depois que curou o pai de Públio, sabe o que é que aconteceu? O próximo versículo, versículo 9, diz assim: então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Havia mais enfermos, havia mais pessoas doentes. E quando aconteceu o prodígio, quando aconteceu o milagre, porque o homem foi curado, a notícia se espalhou. E descobriu-se que havia muito mais pessoas doentes naquela ilha. E elas foram ao encontro de Paulo. Elas foram aonde estava acontecendo o milagre. Elas foram aonde estava acontecendo os prodígios de Deus. Deus estava visitando aquela ilha aqui, através da vida de Paulo. Deus estava realizando milagres naquele lugar. O texto diz assim: então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Não diz que alguns foram curados, mas que os enfermos daquela ilha vieram e foram curados. Ninguém ficou decepcionado com Deus de Paulo. Todos que confiaram, todos que buscaram cura, todos que buscaram o favor de Deus foram atendidos. Porque foram com confiança. Porque sabia que tinha ali um homem com autoridade, com unção, com poder. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você for com, se você for com vergonha, não vá não. Se você for com medo, não vá. Diga assim: eu não posso ir porque eu tenho medo de ir. Se você tem vergonha, diga assim: eu não vou porque eu tenho vergonha. Agora vá com autoridade, vá com confiança, vá com determinação, vai com unção, vai com poder, vá com o Senhor na sua frente. Vai, quando a situação surgir na casa, você vai impor as mãos, você vai botar a mão na cabeça, você vai orar e você vai clamar pelo milagre, porque o milagre não é você que vai fazer, você é só um agente do milagre. Mas o Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Você vai ter muitas histórias para contar aqui nesse lugar. Pessoas vão ter histórias, testemunhos serão dados aqui neste lugar, porque pessoas serão curadas. E aqui, querido, esses gravetos, vocês entenderam a colocação, eles virão para aqui. Apesar das serpentes, eles virão, os gravetos virão. Os gravetos não foram deixados de serem lançados no fogo por causa da serpente. Pelo contrário, a serpente foi consumida pelo fogo que os gravetos fizeram e causaram. Eles virão, os gravetos virão, e vão incendiar este lugar. E vai aquecer essa congregação. Agora você precisa acreditar, você precisa crer que você é um agente de milagre. E depois de tudo, querido, e depois de tudo, aí vem, depois da tempestade, depois da dor, da picada, depois dos insultos, depois das provas, depois do choro, talvez, da dor, aí vem a provisão de Deus. Querido, no versículo 10 diz assim: como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. Como é que eles chegaram naquele lugar? De mão cheia? Mão vazia. Como é que eles chegaram ali? De barriga cheia? Famintos. Como é que eles chegaram ali? Conhecidos? Desconhecidos. Como é que eles chegaram ali? Sendo exaltados? Humilhados. Desconfiados. Gerando desconfiança no coração daqueles habitantes. Depois que Deus visitou aquela ilha, depois que Deus se manifestou através da vida de Paulo, depois que os prodígios e milagres aconteceram, a visão daquele povo mudou. E Deus agora, querido, pegou aqueles que foram humilhados, e Deus agora exalta agora, Deus honra. E aqui o texto está escrito assim, olha, como resultado fomos cobertos de presentes e honras. Irmão, nós não buscamos isso, nós não buscamos honras nem presentes, mas é o Senhor, é o Deus da provisão, é Ele que nos honra, e é Ele que nos supre de todas as nossas necessidades, querido. Chegaram como assassinos e saíram como heróis. Chegaram de mãos vazias e saíram com mantimentos necessários para suprir a viagem. Chegaram ameaçados de morte e saíram totalmente guarnecidos, protegidos pelo Senhor. É uma tremenda experiência. E eu espero que você tenha feito, porque eu procurei fazer uma viagem aqui hoje. Eu peguei a minha mente e teletransportei para aquele momento da história. Eu me vi fazendo parte naquela situação, passando pelos desafios da tempestade, perdendo. Você imaginou o que é você perder? Você está numa embarcação, de repente a embarcação ela encalha, de repente vem as ondas fortes, batem nesse barco, nesse navio, destrói tudo. A única fonte de salvação que tinha e de transporte era o navio. A Bíblia diz que eles pegaram um pedaço de tábua reta do navio e foram cada um se virando como podia até chegar à praia. Vou falar para você, nós temos que chegar nessa praia da salvação, querido. Não importa se há nada, se um pedaço de tábua, você tem que crer que no lugar onde o Senhor vai permitir você chegar, uma grande experiência você vai ter com Deus. Creia tão somente. Pega esse texto de hoje, essa mensagem, assim: Deus enviou essa mensagem para mim. E no final, nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? O Jeová Jirê, o Deus da provisão, vai te socorrer. Vai nos socorrer. Aquilo que tem sido hoje motivo de preocupação para você, o Senhor já providenciou. O Senhor a provisão já está acontecendo, já está chegando na sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Amém? Eu quero encerrar essa mensagem. Deixa eu apertar um botãozinho aqui.